ano entre o Flamengo para guardarmos aqueles que não conseguiram chegar em função do trânsito. Então vamos dar início à nossa quinta reunião extraordinária, realizada hoje, no dia 4 de novembro, no auditório da SUDEM. A nossa pauta consta dos itens 1, a aprovação da pauta.
Perdão. 2, o nosso expediente e a nossa ordem do dia, com a linha A, o único ponto, o nosso calendário, cronograma, né, para as eleições 2015 e outros assuntos. Registramos as presenças do nosso procurador, doutor Henrique Varejão, da nossa pró-reitora de ensino, professora Edilene Guimarães, para que na condição justamente de convidados tenham fala para os devidos esclarecimentos que se fizerem necessários, e as participações especiais da professora Thalita, do professor Sandro, do nosso discente Marcelo, do nosso presidente Halisson, para justamente tratarem conosco deste ponto de pauta. Então, nós agradecemos imensamente as presenças de vocês nesse deslocamento que muita gente vem de mais distante para estarmos conosco, de todos os conselheiros da região metropolitana que também deixam os seus afazeres para virem ter conosco na reunião, e assim como os nossos conselheiros internos e externos. Então, muitíssimo obrigada. Temos hoje a senhora Gabriela, senhorita na juventude, mas ela já é casada, a senhora Gabriela, dando um suporte para nós, porque a secretária titular, Richelle, encontra-se em férias. E temos também a nossa secretária substituta, a senhora Maria Helena, também dando o suporte, e Tiago na parte do som. Então, feitas as devidas apresentações, eu convido imediatamente para que possamos iniciar os trabalhos, doutor Varejão e o presidente Halisson, para se juntar a nós na mesa, por gentileza. Agradecer ainda aqueles que estão com os pés machucados, né, mas que vieram para que... Ontem as meninas ficaram numa batalha ligando o tempo inteiro, exemplo do professor Gel, eu e outros, né, professor? Que estamos aqui para que efetivamente possamos dar celeridade a este processo, como desde o início de seu start. Então, presidente, como fazemos? Sim, indago ao pleno se nossa pauta está aprovada com os itens postos à plenária. Então, aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Pauta aprovada, obrigada. Vou pedir à secretária que proceda à leitura do expediente. Por gentileza, secretária, com as devidas, né, representações.
Quinta reunião extraordinária do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, realizada em 4 de novembro de 2015, no Auditório Panorâmico da SUDENE. Expediente, justificativas de ausências. Titular, MEC, CETEC, Sertão, PE, Ivaldo José da Silva. Titular das entidades patronais, FAEP, Recife, Mônica Pimentel de Oliveira. Titular das entidades dos trabalhadores, CREA, José Carlos Pacheco dos Santos. Titular docente, Caruaru. Flávio de Sá Cavalcante Albuquerque Neto. Titular dos diretores gerais de CAMP, George Alberto Gaudense de Melo. Titular... Titular docente, Vitória de Santo Antão, Mauro de Souza Leão, França. Titular técnico administrativo, Vitória de Santo Antão, Cícero José Bezerra da Silva. E titular discente, Caruaru, Miguel Barreto da Silva Neto.
Então, feita a leitura do expediente, indago à secretária se já temos quórum para procedermos à reunião.
Sim, já temos quórum.
Obrigada. Passamos, então, à nossa alínea A, o calendário, e, desde já, também a palavra ao nosso presidente, o senhor, o jovem Halisson.
Queria agradecer à professora Cláudia pela recepção e desejar, desde já, um bom dia a todos os presentes. Dizer que a gente novamente trabalhou com a maior rapidez possível, a maior brevidade possível, tendo recebido uma documentação, acho que no dia 28, no dia 29 a gente já estava aqui, elaborando o cronograma para deixar já entregue até meio-dia, para a gente ver se conseguir adiantar um pouco as coisas, né? Então, a gente chegou aqui a um cronograma que deve ter sido apresentado aos senhores, que já me parece um pouco vencido, porque pelo cronograma apresentado, amanhã a gente já teria inscrição para a candidatura, né? Então, o que a gente pode fazer é mais discutir a questão das datas, porque as ações que estão aqui, deflagração, inscrição, são questões que já são editalícias, né? Já no regulamento já abarca isso aqui. Então, é mais a gente ver questão de datas e só lembrando que a gente tenta fazer sempre no intuito de tentar fazer a eleição mais breve possível, né, até o fechamento do ano, evitando chocar, por exemplo, com períodos de recesso dos campos, porque aí, pelo mesmo motivo que a gente teria uma eleição esvaziada no momento de greve, no momento de recesso também seria uma eleição esvaziada, que poderia ser contestada, e essa eleição podia se postergar mais para frente ainda, né? Então, como eu sei que já vão ter algumas colocações, então já deixo aberto ao pleno para...
Obrigada, presidente. Antes, né, só para efeito de esclarecimento, quando o presidente coloca que recebeu um documento, foi um memorando, né, que saiu da presidência do Consup. Assim que nós tivemos a informação do término da greve no campus Caruaru, que era o único campus que ainda permanecia nesta condição, nós startamos um comunicado para a comissão central para que pudessem se reunir com a maior brevidade possível, e eles assim o fizeram. No dia seguinte, foi dia 29, já se reuniram, ao tempo que também startamos uma convocação para o pleno, conforme acordado em reuniões anteriores, para que pudéssemos debater o calendário. E professora Edilene, como eu falei no início, está aqui nesta condição de pró-reitora de ensino, para que juntamente, como nós temos também muitos diretores gerais no pleno, dialogarem acerca deste calendário. Então, colocamos já... Ô, presidente, por uma questão metodológica, a partir do que vocês construíram, né, e nós também encaminhamos, vocês pensaram outra proposição? Porque seria importante apresentarmos ao pleno o que vocês pensaram, né, para que pudéssemos ter celeridade e termos a possibilidade da realização das eleições ainda este ano. Então, eu acho que é importante nos determos na proposta da comissão, obviamente de forma que se viabilize para as pessoas interessadas em disputar o pleito, mas também em observância ao nosso calendário acadêmico. Então, eu acho que seria interessante, presidente, fazer a leitura, né, considerando este fato que você já chamou a atenção, de amanhã já ser e não termos a divulgação, vamos dizer assim, mais adequada, mas é porque também todos já sabíamos que teríamos um calendário mais apertado em relação ao que foi a eleição anterior, justamente por conta de alguns campi estarem em greve. Então, eu penso que talvez metodologicamente seja interessante vocês apresentarem essa proposta e nós aguardarmos do pleno contrapropostas. Por favor.
Bom, pessoal, então, como colocado já, a gente tentou fazer um cronograma mais enxuto possível para garantir que as eleições ocorressem ainda nesse ano, sempre atentando para os períodos de recesso dos campos, né? Então, com o cronograma também a gente buscou fazer, se os senhores deram uma observada, a gente tentou fazer um breve histórico também do ocorrido, né? Desde a deflagração do processo eleitoral, né? A gente colocou aqui, no primeiro ponto, logo dia 30 de abril, a deflagração do processo com a resolução emanada aqui do Consup, a resolução 24/2015. 16 a 30 de julho, as eleições das comissões setoriais. 16 a 30, porque teve campos que foi mais à frente, por causa do recesso. Acho que Belo Jardim foi um dos últimos a ter, não foi, professor? Eleição. Dia 10 de agosto, homologação dos resultados. No dia 13, a gente estava aqui no auditório do Campus Recife para a escolha dos membros da Comissão Eleitoral Central, onde nós aqui fomos escolhidos por nossos pares. No dia 2 de setembro, a gente teve a primeira reunião, dia 2 e 3, para já fazer a minuta do regulamento. Nesses dois dias, a gente fez essa minuta que a gente trouxe para apresentar aqui aos senhores. Do dia 16 de setembro a 28 de outubro, a gente teve a suspensão das atividades eleitorais por determinação do CONSUP. Isso é importante colocar porque, como eu disse aqui, o cronograma também vai explicar um pouquinho da história, né? Para mais na frente a gente não ficar com a lacuna e até para a posteridade a gente entender como se deu o processo eleitoral, né? Até mesmo que está em todas as resoluções do CONSUP, e todas as reuniões ficam em ata, ficam no áudio. É importante divulgar isso aí também. Vamos lá. No dia 28 de outubro, publicação do edital para as eleições, né? Através da resolução, acho que 51 do CONSUP, foi publicado isso aí. No dia 5 de novembro, seria amanhã, no caso a gente já tinha programado as inscrições para candidatos a diretor-geral e reitor. Nós colocamos um prazo aqui de apenas um dia, baseando-se já na publicação do regulamento, que já tinha sido desde o dia 28, ou seja, os possíveis candidatos já, no nosso entender, já estariam mobilizados em reunir documentação adequada, em se programar. Como a professora Cláudia disse, todo mundo já tinha a expectativa de um calendário mais enxuto. Então, os possíveis candidatos já estariam aptos a só aguardar o dia que a gente determinasse para ser o dia da inscrição, para fazer suas respectivas inscrições, né? Como candidato. Seria, então, amanhã, que aí a gente vai ver como, da melhor forma possível, também garantir a publicidade do regulamento e dessas datas, né? No dia 6 de novembro, que seria depois de amanhã, né? Já seria a divulgação preliminar dos inscritos ao cargo de diretor-geral e reitor. Por quê? A gente tem que divulgar porque no edital prevê a impugnação das candidaturas, por quaisquer motivos que sejam, que vão de encontro ao que a gente colocou lá no regulamento. No dia 10 de novembro, prazo para entrega da defesa aos recursos e impugnações, porque a gente abriu para o candidato, para o inscrito como candidato, se defender, né? No dia 11 de novembro, publicação dos candidatos homologados. Daí já estava homologado, já estava oficialmente concorrendo ao cargo, né? No mesmo dia 11, às 16 horas, em cada campus, né? Teria o sorteio dos espaços destinados à propaganda dos candidatos de diretor e reitor. Salientando que a gente já documentou, a gente já fez um memorando enviando para as comissões eleitorais setoriais, para já ir mapeando os locais onde serão possíveis colocar propagandas eleitorais, observando sempre a igualdade dos locais, a paridade, o tamanho, a visibilidade, certo? A gente já procurou informar eles para não, se possível, até mesmo lado a lado, colocar, para não colocar propagandas muito distintas, para não gerar margem para qualquer discussão, apesar que vai ser sorteio, mas mesmo assim, a gente ainda quer dar maior, entregar o menos a sorte possível, né? Então, no mesmo dia da homologação das candidaturas, seria esse sorteio. No dia 12 de novembro, seria já o início da campanha eleitoral, que se estenderia até o dia... ...30 de novembro. Então, a gente teria um ínterim aí do dia 12 ao dia 30 para a campanha eleitoral. No dia 12 ainda, prazo para entrega da documentação atestando o afastamento, conforme o item 7 do artigo 9º. Que ficou remetido à resolução 29/2011 do próprio CONSUP, que é aquela questão, o servidor não pode estar em efetivo exercício de um cargo de chefia, uma função, um cargo de direção, observando essa resolução que já passou aqui em 2011, certo? No dia 13 de novembro, reunião das comissões com os candidatos homologados. Para esclarecer o regulamento, para a gente colocar, a gente as comissões eleitorais, né? É, esclarecer ainda mais, tirar dúvidas dos candidatos, né? Para a gente ter sempre buscando a eleição mais tranquila possível. No dia 18 de novembro, seria a publicação da lista dos eleitores, que seria uma data importante, porque a gente colocou aqui que é uma data onde a gente vai colocar os eleitores e eles têm que visualizar se estão ali na lista para fazer, pedir sua inclusão ou pedir até a exclusão de algum nome que esteja ali por engano, uma turma que já acabou e acabou que o registro escolar pode acontecer, colocou lá por algum engano ou não colocou, certo? No dia 19, prazo para recurso e impugnações de eleitores. Acho que aí é só a gente mudar a grafia, que não é eleitores, é da lista de eleitores, né? A gente colocou eleitores aqui. No dia 20 de novembro, prazo para entrega da defesa dos recursos e impugnações contra eleitores. É porque pode ser que alguém entre com um recurso de exclusão de eleitor que entende que não é para ser excluído o nome dele, ele vai contestar. Ou até a inclusão, né? Eu quero que inclua tal turma, mas a gente vai dizer lá, de acordo com o regulamento, por exemplo, turma de que aqueles cursos de extensão não vão entrar. Então, realmente está certo, não é para entrar aqui. Certo? No dia 20. Não, no dia 20, de 20 a 23, prazo para inscrição dos mesários. Certo? E prazo para inscrição de fiscais também dos candidatos. No dia 23, publicação da listagem final de eleitores com respectivo vínculo e locais de votação. No dia 30, fim da campanha eleitoral e retirada do material de campanha. No dia 2, seriam as eleições. É uma quarta-feira. A gente tentou, ao máximo, mexer no calendário para deixar a eleição numa quarta-feira, para possibilitar o máximo de eleitores possível no dia da eleição, né? A gente sabe que tem professores que pegam mais o início da semana em aula, tem outros professores que pegam mais no final. Então, a gente escolheu uma data, uma quarta-feira, para ver se a gente abarca o maior número possível de candidatos. Que nem deixa no extremo lá numa sexta, nem numa segunda, para não... Pensando nós em atender o maior número de eleitores. Mas, claro, vocês vão colocar aqui a realidade de cada campus, a gente não sabe. A gente tentou colocar dessa forma. No dia 3, a gente batalha, a gente trabalha no mundo ideal, né? Ainda que a eleição seja manual, como possivelmente vai ser, divulgação do resultado preliminar. Mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso aí. Porque cada campus vai trabalhar na sua sessão, nas suas sessões, para fazer a contabilidade dos votos. Pelo regulamento, vai enviar para a gente em tempo real a eleição, os números por e-mail, vai escanear o boletim de urna, mandar para a gente fazer a contabilidade aqui dos campos e vai remeter também os originais para a gente, para uma possível recontagem de votos, até para documentar, para deixar guardado, claro que é importante. Mas eu acredito que ainda no mesmo dia, talvez a gente, no dia seguinte, a gente tenha já esse resultado preliminar. No dia 4 de dezembro, impugnação contra o resultado das eleições. No dia 7, prazo de apresentação das contrarrazões por parte dos candidatos com impugnações. No dia 9 de dezembro, resposta das comissões aos recursos e contrarrazões. E no dia 10 de dezembro, aniversário da minha esposa, homologação do resultado final das eleições. Esse foi o cronograma que a gente tentou fazer. Tentou não, a gente fez, né? A gente confeccionou, né? Tá feito o cronograma. Tentando trazer as eleições ainda nesse ano, contando ainda, sabendo que após a homologação das eleições, o MEC ainda tem um prazo dele de, acho que 45 a 60 dias. Ele ainda tem esse prazo para fazer essa... para referendar, né? Para publicar os resultados da gente aqui. E, bom... é isso aí que a gente tentou fazer, vou atender da melhor forma possível o IEF.
Nós já estamos fazendo as inscrições, nós agradecemos imensamente à comissão, ao presidente, pelas explicações. Uma bela data, 10 de dezembro. Pena que não foi no dia 24, né? Porque era Natal e aniversário junto. Eu tenho um parente também que faz na virada do ano. Eu só queria, presidente, para efeito de registro, assim como você fez, lembrar, né, que aqui nós temos o próprio calendário dizendo, né, e contra fatos não há argumentos, da suspensão das atividades, né, para que não se impute ao Conselho nenhum tipo de morosidade ou demora, né, porque de setembro até aqui nós fizemos 4 ou 5 reuniões. Então, nós contamos com a disponibilidade dos conselheiros, né, de virem, de passarem, inclusive, alguns momentos. Nós saímos aqui após as 18 horas, trabalhando no edital, para que dessemos celeridade ao processo. E essas reuniões que ocorreram, esses encontros, foram justamente no período que deveríamos estar sem atividade nenhuma. A atividade, ela efetivamente só deveria ter sido retomada após o fim da greve em Caruaru, né? Porque assim fica, eu acho que uma responsabilidade muito pesada para nós do Consulpe, que não nos cabe, porque a determinação não foi do Consulpe, né? O Consulpe seguiu documentos advindos da CETEC-MEC e do CONIF. Então, é para efeito de esclarecimento, né, e de agradecimento ao mesmo tempo, porque o Pleno se desdobrou, vindo muitas vezes. Nós temos conselheiros, a exemplo do conselheiro Márcio, acho que vocês recordam que estava de muleta, vindo participar das reuniões, alguns outros de Belo Jardim, Afogados, Garanhões, então de todos os espaços, nossos conselheiros externos, que também fazem um esforço muito grande. Então, é bom também o registro de quanto o Pleno se desdobrou para que efetivamente tivéssemos celeridade no processo, né? Então, agradecemos, e o primeiro inscrito é o professor Enio. Por favor, lembrando que, como as nossas reuniões são gravadas, há aqueles que desejam fazer intervenções, por gentileza, virem aqui na frente.
Professor Enio, representante dos docentes. É só um esclarecimento. No dia 30, fim da campanha e retirada do material. Mas esse dia, ele vai ter campanha ou não? Tem campanha até meia-noite, tem até meia-noite para tirar o material. 59. Não, minha preocupação é porque as aulas retornam em Pojuca no dia 30, então só tem esse dia mesmo para campanha. Nenhum outro dia a gente vai ter para fazer campanha com os alunos. Era só essa preocupação. Então, se fosse o fim da campanha no dia 30, sem poder fazer campanha, fosse só para retirar o material, aí dificultaria.
Ninguém ia se apresentar, né?
Exatamente.
No mesmo dia da campanha, vai ser... No mesmo dia terá campanha e retirada. Vai cantando jingle e tirando.
Tem mais algum inscrito? Aqueles que desejarem fazer uso da palavra, por gentileza, nós temos acomodações aqui na frente vazias ainda para permitirmos uma celeridade maior.
Bom dia a todos. Professor Mário, representando os diretores gerais. Primeiro, um esclarecimento da comissão eleitoral. Eu queria saber o seguinte. Acho que Caruaru voltou às atividades ontem. Acho que foi o primeiro dia letivo. Então, acredito que não tenha sido consultado esse calendário. Talvez a Prodem possa ajudar, já que o diretor de Caruaru não pôde vir. E a outra questão é que eu considero, já tinha falado para a Halisson, esse prazo para inscrição amanhã, né? Essa resolução do Consulpe sai hoje. Primeiro esclarecimento. Sai hoje, porque se sair amanhã, já não dá para fazer amanhã. Depois... a gente sabe também que a secretária está até de férias, né? A proposta minha seria que colocar essas inscrições até pelo menos segunda-feira, dia 9, tá? Mesmo que o restante, pronto, se tiver que sacrificar o período de campanha, diminuir alguns dias de campanha, 2 dias, para que possa essa inscrição ficar até o dia 9, né? Porque os candidatos terão pouco tempo para providenciar não apenas as suas documentações, mas que lá a gente colocou também, né, a própria comissão tinha colocado, a questão das propostas de campanha, tudo, né? Então, isso leva tempo. Eu acredito, né? Me recordo que na nossa eleição anterior, acho que esse prazo foi de 4 ou 5 dias. 4 dias, né? Então, nessa está só 1. Então, acho que é complicado. Mesmo que sabendo, né, que esses documentos, né, não serão exigidos todos para a inscrição e sim na posse, né? Eu recordo que a gente viu isso no próprio edital, mas tem também outras questões como as propostas de campanha, tudo isso, né? E acredito eu, professora Cláudia, que mesmo que essa publicação tenha sido, ela foi com a resolução a de referendo do edital, não foi? Dia 28? Ou foi uma resolução normal do Consulp? Normal, né? Já que tinha sido aprovada na última, né? Isso. Não, mas isso, e aí também é um pedido de fazer, de a comissão tornar público de uma outra forma também, que não seja só no site. Né? Então, tem esse esclarecimento que eu queria saber do campus Caruaru, se foi feito algum tipo de contato lá, porque o meu medo é da gente referendar esse calendário que aqui está, e aí depois ver o problema de Caruaru. Né? Ah, mas aí está sendo refeito, a gente sabe que para fazer esse calendário tem toda uma legislação, eles também vão ter que ter os dias de recesso, né? A gente sabe disso, e para não inviabilizar o trabalho que aqui será referendado hoje, né? E fica essa proposta da gente ampliar também a inscrição até segunda-feira, dia 9.
Nós agradecemos as contribuições e só lembrando, conselheiro, o próprio presidente disse no início, né, que o calendário está posto aí para ouvir também as sugestões. Agora, me permita também, eu penso que concordo que um dia de inscrição para as inscrições realmente é um prazo muito curto. Agora, penso que quem deseja ser candidato, né, também já deveria estar com algum preparo para essas inscrições. É, porque a eleição nós estávamos aguardando o período, mas a própria juntada de documentação, porque inclusive existe né, a referência da eleição passada, quem pretende dirigir um espaço também imagino que já deva ter pelo menos as linhas mestras, e foi interessante que a comissão concordou com a sugestão do pleno de não ser o programa na íntegra, mas alguns pilares, alguns eixos desse programa. Então, porque isso também já demonstra o mínimo de organização por parte de alguém que quer gestar uma instituição. Né? Então, a comissão, quando constituiu o calendário, com esse aperto, foi nessa perspectiva de viabilizarmos, e eu, particularmente, estou plenamente de acordo para que tenhamos as eleições ainda este ano. Estamos, obviamente, um pouco atrapalhados com os calendários apertados. A professora Edilene já pediu que ela viesse para fazer uma fala com relação a Caruaru, uma vez que o diretor está ausente, ele justificou a ausência, está cuidando dos preparativos de uma licitação da área de convivência e também dos festejos do aniversário de 5 anos do campus. Então, eu não sei se... eu acredito que dar publicidade e a possibilidade das inscrições, eu concordo. Agora, com relação à juntada de documentação, com relação à parte programática, eu acredito que os interessados em se candidatar já estejam com esse material bem finalizado. Né? Eu vou... Claro que, excetuando a parte publicitária, porque tem a definição de números, não é, presidente? Tem a definição de números e as peças precisam trazer, obviamente, esse número, até para que o eleitor tome conhecimento e etc. Mas as outras partes, eu acredito, né, que todos já tenham providenciado. Então, eu vou na defesa de uma maior publicidade, e não porque não se fez juntada de documentação ou tampouco se tem os eixos estruturantes do programa. Eu ficaria muito preocupada se tivéssemos que adiar por conta disso. Ficaria. Então, inscritos, nós temos o doutor Varejão, na condição de nosso convidado, com direito à fala, por gentileza, e professora Edilene, em seguida, para comentar a respeito dos calendários. Agradecemos imensamente, a professora Edilene, inclusive, está com a direção, uma reunião com dirigentes de ensino, né, professora? E veio aqui nos ajudar no período da manhã da reunião. Muito obrigada.
Bom dia a todas e a todos, né? Eu trouxe o calendário, a comissão, inclusive, esteve lá na pró-reitoria, pegou esse calendário. Então, por isso que os prazos estão contando com as férias dos docentes, né? Mas ele não estava ainda concluído o levantamento, mas tinha as principais datas, né? Aí eu trouxe o calendário para o Consulp poder entender, professora, né? Porque a comissão já entendeu. Eu tenho algumas cópias aqui.
Aqui também temos, né?
Mas eu trouxe também. Eu trouxe também na tela. Tem cópia aí também? Não, eu fiquei com uma para mim. Veja, a questão maior do retorno, em relação ao retorno de Caruaru da greve, eu acho que isso já foi resolvido, professora. Não tem mais o que se discutir. Eles já retomaram as aulas. O importante a gente ver é o recesso dos docentes, né? Que, da mesma forma como o presidente da comissão disse, a greve poderia interferir na eleição, a férias dos docentes também, né? Então, aí, nós temos aí o calendário. E o maior problema está ali justamente, assim, em termos de tempo, né? Problema em termos de vida, em termos de tempo, né? É Jaboatão dos Guararapes. Tá certo? Eu estou na frente?
Estava.
Melhorou? Deixa eu vir para cá. Pronto. Assim, tem que ser professor, né? Procurar a melhor posição na sala. Não, tá, eu estou com o calendário aqui na mão. Jaboatão, eles vão ter férias a partir do dia 7 de 12. Isso é uma segunda-feira, certo? E eles já estão com essas férias programadas, principalmente porque eles vão mudar de prédio. Então, os professores já estão, inclusive, com suas vidas feitas em relação a esse calendário, né? Então, é o primeiro campus que tem férias. Se vocês observarem na tabela, está muito variado os períodos de férias devido às duas greves, tanto a greve do ano passado como a greve deste ano, que nem todos os campos entraram em greve e isso fez uma defasagem em relação ao calendário. Porque as férias docentes elas são coletivas, no caso aí está por campos, né? Não dá para ser pelo Instituto devido às duas greves. E também os campos da expansão 3, que iniciou suas aulas, se eu não me engano, foi em outubro, não foi? Né? Aí ficou realmente com o calendário defasado e, aos pouquinhos, eles estão tentando puxar o calendário para o ano letivo, né? Mas vai demorar um pouco para os campos da expansão 3 eles ajustarem esse calendário para o ano letivo. Então, veja, por isso que a comissão colocou a eleição dia 2, acredito que foi isso, tá? Porque na segunda-feira, 7, já tem campos de férias, Jaboatão, tá certo? Aí, se vocês observarem, tá? Só vai acontecendo diversas férias diferenciadas. Dezembro tem vários campos de férias. Janeiro tem vários campos de férias. Fevereiro, com datas diferentes, tá? E o último campus que tem férias, nessa primeira leva de férias, é Ipojuca. Observem aí que Ipojuca vai ter férias em março, até 20 de março. Tá? Então, se o processo eleitoral não acontecer agora, só vai poder acontecer depois do dia 20 de março. Tá? Aí teria que ter todos aqueles prazos do calendário para poder acontecer o processo. Aí vocês observem que tem um novo período de férias que já vai ter campos de férias em maio. Por exemplo, Olinda, dia 2 de maio já tem férias, certo? Então, aí fica Paulista, vamos ver Paulista. 19, ainda tem isso. 19 de abril a 1 de maio. Certo? Sempre vai ter alguém ou num primeiro período de férias ou já emendando com o segundo período de férias. Então, foi bem, Fred colocou aí. No segundo período de férias, o primeiro já tem paulista, que vai emendar praticamente, né? Então, a gente teria de 20 de março a 18 de abril, praticamente, para fazer um novo período de calendário de eleição, tá? Então, aí a situação ficou um tanto difícil para a própria comissão. A gente tem que reconhecer que ficou muito difícil. Aí, assim, algumas questões foram colocadas, professores, em relação à inscrição já ser amanhã, como o próprio presidente colocou. O máximo que a gente pode estender são 2 dias, de vez a eleição ser no dia 2, ser no dia 4. Porque na segunda-feira já tem gente de férias, já tem campos de férias. Nas minhas contas, é o máximo que pode estender, são 2 dias. Se alguém tiver mais alguma dúvida... Então, assim, nessa extensão seria do dia 2 para o dia 4, é o máximo.
Tá, nós agradecemos, professora, temos outros inscritos, né? E quem sabe surjam algumas propostas nessa linha. Eu só corroboro que devemos fazer de tudo para realizarmos as eleições ainda este ano. Porque tem um outro dado, né? Nós vamos fazer a eleição também do Consup. Não se esqueçam disso. Né? Nós vamos ver. Provavelmente os mandatos de vocês vão se estender. Vocês vão ficar pro tempore também. Né? Até darmos conta, porque para esse próprio Consup, homologar o resultado. E nós não temos a menor condição de fazermos 2 eleições ao mesmo tempo, simultâneas. Ainda um outro aspecto que é importante detalhar. Estivemos ontem, eu e o doutor Varejão, na PRF, com a doutora Marília, para tratarmos de alguns assuntos institucionais e também pedimos ajuda à chefe da Procuradoria na perspectiva de tentarmos as urnas eletrônicas. Nós não desistimos das urnas, viu, presidente? Nós não desistimos. Estamos também vendo outras possibilidades. O doutor Varejão fez contato com pessoas ligadas ao antigo desembargador para ver a possibilidade de sensibilizarmos o atual. Estamos indo também através da diretora da escola eleitoral. Quer dizer, nós estamos fazendo muitos movimentos na perspectiva de contarmos com as urnas eletrônicas que temos a leitura que são fundamentais ao processo, pela segurança. Já foi relatado aqui um episódio extremamente delicado, e isso pode vir a acontecer novamente, o que seria um desastre total para a instituição, inclusive para a sua imagem perante a sociedade, perante vocês, conselheiros, e nós não queremos isso. Então, estamos evitando todos os esforços na perspectiva de fazermos as eleições com as urnas eletrônicas. Conselheiro André. Ele pediu para fazer um complemento à professora Edilene, por isso que, em seguida, é doutor Varejão e o presidente também se inscreveu.
Não, apenas uma contribuição, não é? Quando eu recebi o documento, eu compulsei de todas as formas, né? Vendo as possibilidades e realmente... porque eu vou precisar apontar para ali, para o quadro, professora. E aí eu, a partir... Gabi, tu dá uma diminuidinha para ele encaixar ali. Então, só olhando ali a legenda, a gente... Embaixo. Aí. Pronto. Já dá aí. Então, ali no dia 4 de novembro, que se encontra em vermelho, a legenda lá embaixo está 4 de 11 de 2015, reunião do Consup. Então, já estamos nesse dia. Do dia 5... até o dia 4, né? Especificamente o verde na cor do Instituto ali, dia 2 de dezembro, é a legenda do período eleitoral e das eleições gerais. A partir daí, chegando na sexta-feira do dia 4 de dezembro, compulsando esses 5 meses de frente para trás, de trás para frente, horizontalmente e verticalmente, o que é que a gente percebe? A gente percebe que o que a comissão podia apresentar dentro dessa condição e pedir subsídio era isso. Por quê? Dia 4 é uma sexta-feira. Em cor-de-rosa, no dia 7, se inicia as férias do Campo Jaboatão, que vai até o dia 5 de janeiro, quando acaba o Rosa. No dia 6, inicia a do Campos Barreiros, que é em azul. Vai até o dia 2. Aí temos 3 dias que ficariam livres, 3, 4 e 5. Iniciaríamos no sábado, em laranja, até o dia 8, as férias do Campus Vitória. E no dia 7, antes do dia 8, iniciaria em amarelo já a do Campus Ipojuca, iria até o dia 20. Então, só pela descrição dessas cores aí no calendário de novembro a março de 2016, novembro de 2015 a março de 2016, a gente já percebe o que o professor Edilene falou. A gente teria, exceto essa área de verde, que é a possibilidade que a comissão está apresentando, se não for ela, só a partir do dia 21 de março de 2016. Com relação ao que o professor Mário... Tem duas observações. Com relação ao que o professor Mário falou, eu também fiz 4 simulações, porque como era um dia de inscrição, eu fui observar o calendário anterior e existiam 4 dias de inscrição. E aí eu pude perceber que existia o dia 16 e 17, ali em novembro de 2015, mas aí eu peço, inclusive, se tiver errado minha interpretação, que errá-lo, se a comissão me corrija, que esses 2 dias que estão em branca ali na área verde estão livres. E aí eu percebi que subindo daria para a gente fazer. Aí eu simulei. Com 2 dias de inscrição, permaneceria os mesmos 13 dias de campanha da proposta originária da comissão. Se aumentarmos isso para 4 dias de inscrição, aí a gente diminui o prazo de campanha, certo? De 13 para 11 dias. Então, eu fiz a simulação com um dia a comissão ofereceu, eu fiz com 2, 3 e 4 dias de inscrição, que é possível sem alterar a data de eleição do dia 2 de dezembro. Bem, fora isso, se o campus que for discutido não for esse verde, só a partir de 21 de março de 2016. Ok? Obrigado.
Então, você não quer mostrar?
É porque, professora, eu fiz uma caneta.
Mas você não pode dizer ao pleno? Já que você...
Pronto. Já vi o calendário original lá. Oi, Zé.
Não, eu não sei. Aí é isso. É porque está livre esse dia. Está livre. Está sem... Hein? A campanha, mas você poderia subir e fazer 2 dias de inscrição, 3 dias de inscrição e não impactaria no dia 2 de dezembro. Por exemplo, para 2 dias de inscrição, aí ali onde tem 5 de novembro, inscrição para os candidatos a diretores gerais, que é o primeiro dia após essa reunião. Então, ali, no dia 5 de novembro, não é? Hein? Não, eu apenas... todos eles. Todas as duas condições, reitor e reitora. Deixa eu ver. Então, por exemplo, se fosse contemplado 4 dias de inscrição, lá no calendário tem 5 de novembro, um dia só. A gente poderia fazer do próprio dia 5 ao dia 10. Se fosse 3, de 5 a 9. Se fosse 2, diminuiria mais um dia. Certo? Então, ali onde tem inscrições dia 5, você pode fazer de 5 a 10 para 4 dias de inscrição, de 5 a 9 para 3 dias de inscrição e de 5 a 8 para 2 dias de inscrição. E assim sucessivamente. No dia 6, divulgação preliminar. Aí, se for para 4 dias de inscrição, no dia 6 de novembro, você teria a divulgação no dia 11 de novembro. E assim você fazia a digressão para cada situação, de 2, 3 e 4 dias de inscrição. E isso não impactaria na eleição do dia 2 de dezembro. Mas isso foi o que eu fiz e é bom, é, obviamente que eu estou fazendo a colocação. De repente, a comissão pode me provar o contrário e até os colegas conselheiros também.
Obrigada, conselheiro. Só chamando a atenção que dia 8 é um domingo. Nós gostamos de trabalhar, mas também as pessoas precisam dar conta da família, né? Olha o aniversário aí chegando, tem que organizar. Então, temos inscritos ainda conselheiro Guilherme, em seguida, conselheiro Ivanildo. Certo. O presidente vai ficar um pouco para depois, porque eu acho que acolhe, né, melhor as colocações do pleno. Sim, eu sei.
Bom dia. Guilherme, titular docente. Eu estava vendo ali, eu acredito que uma data boa para a eleição seria uma semana depois, dia 9. Aí teria um empecilho que foi falado já do Campo Jaboatão, né? O Campo Jaboatão entra de férias dia 7. São dois dias antes. Aí poderia-se tentar ver se o Campo Jaboatão tem a possibilidade, já que é um campus só e é um campus pequeno, de prorrogar por mais três dias seu calendário acadêmico, né? São só três dias. Aí daria uma semana para a gente de um pouco mais de folga para resolver essas questões que estão surgindo aí dessas pendências.
Agradecemos. Um conselheiro tem direito de fazer a proposição. Agora, é lembrar que esse recesso, né, a programação por parte dos docentes, dos servidores técnicos com alguma programação familiar, então, mas é uma manifestação do conselheiro. Conselheiro Ivanildo.
Givanildo Campos Barreiros, representante dos técnicos administrativos. Sobre a inscrição. As inscrições, uma sugestão minha, ela poderia ser feita no dia 5 e 6. No dia 6 também seria a divulgação dessas pessoas que se inscreveram. Né? Então, nós aí teríamos dois dias para a inscrição. Né? Diante de tudo, diante do quadro, diante do que nós estamos vivendo, né? Eu não sei se poderia mudar mais alguma coisa, mas eu ficaria nisso aí. Obrigado.
Agradecemos, conselheiro. Só lembrando que o quadro não foi criado por nós, né? É bom que isso fique registrado, né? Inscritos ainda... Conselheiro... Professor Fred. Professor
Fred. Bom dia. Fred Braga, representante dos aposentados. Primeiro, eu queria dizer que eu gostei muito da forma que a comissão apresentou o trabalho dela. Eu senti uma firmeza muito grande e eu expressei em outras ocasiões a minha preocupação e hoje eu expresso minha satisfação em ver que a comissão realmente assumiu o controle e conduzindo esse processo. Fico muito feliz com isso. Segundo é que eu me sinto praticamente instruído com as falas que foram feitas aqui. Por quê? Porque a primeira decisão que nós teríamos que tomar é: vamos fazer eleição esse ano ou não vamos fazer eleição esse ano. E me parece, pela fala de todo mundo, que a ideia geral é que a eleição seja esse ano. Então, isso é um ponto que é pacífico. E aí nós estamos na cata dias, né? Catando dias, tem gente fundindo aí inscrição com publicação, tem gente adiando férias de gente, tá certo? Então, mas pela fala da professora Edilene, e complementado com a fala do professor de André, eu vejo o seguinte, que realmente nós temos assim, como proposição, seria aumentar o número de dias de inscrição, adiantar o máximo possível, pelo que a professora Edilene disse, seriam dois dias a eleição e dois dias para frente, mesmo sacrificando o princípio que o Harrison colocou de ser no meio da semana, mas já que a gente está nessa prensa, então a eleição podia andar 2 dias para frente, e os 2 dias que André descobriu ali perdidos no meio seriam aproveitados, e aí nós teríamos uma inscrição com 2 dias, tá certo? E uma campanha, porque vejam bem, eu fiquei preocupado que são 16 campos. Então, se você tem 13 dias de campanha, você não tem um dia para visitar cada campo. Fora isso, ainda tem a história dos debates. Então, a gente não pode também estar tirando o dia de campanha, nesse sentido, né? Então, aumentar um dia da inscrição, aproveitar aqueles 2 dias perdidos no meio, empurrar a eleição 2 dias para frente, como sugeriu a professora Edilene, e eu acho que a gente conseguiria atingir o propósito. Eu não sei se a comissão vai ser formalizada numa proposta, mas eu já me sinto instruído para votar.
Temos mais inscritos, agradecemos as contribuições do conselheiro. E só voltando um pouquinho, quando o conselheiro André Menezes diz, nós tivemos 4 dias de período para inscrição na eleição passada, mas era num cenário diferente do que nós possuímos hoje, né? Segundo aspecto, que agora trazido pelo conselheiro Fred Braga com toda a propriedade, seria excepcional se os candidatos pudessem ir, no caso, a reitor, porque a campanha para as direções gerais, elas são localizadas, se eles pudessem visitar todos os campi. Mas eu também vou trazer, porque é sempre usada como paradigma, a eleição de 2011. Não houve debate em todos os campi. Não houve, né? Então, algo que nós podemos fazer, como foi feito da vez passada, é buscarmos a questão da videoconferência, da transmissão simultânea e a tentativa de fazer com que, por exemplo, alguém em Barreiros possa participar, houve inclusive debate em Barreiros a vez passada, possa participar com uma pergunta semelhante ao que nós assistimos nos programas, etc. Então, a gente pode, para que efetivamente os campi participem de alguma maneira, que é direito, que é democrático, que é salutar, mas nós não temos essa condição. Não tivemos na vez passada, que eram menos campi, eram 9 e agora temos 17. Então, e além dos 17 campi, também não podemos esquecer dos nossos polos de educação à distância, que são tão IFPE quanto os campi físicos, né? Então, seguindo a ordem, conselheiro Guilherme novamente, e aí eu vou pedir, querido, que se mude aqui para frente, se não se incomodar.
Só para um fato que eu lembrei aqui, é porque de 30 de novembro a 3 de dezembro, nós temos o CONEP, né? Que é um evento dos Institutos Federais do Norte e Nordeste. E aí me preocupou porque muitos estudantes e professores vão estar lá em Rio Branco, no Acre, apresentando seus artigos. Aí eu sei que está difícil, que... perfeito não vai ficar, mas aí a gente tem que ver também o que nós temos. Vamos ter que sacrificar alguma coisa, né? Aí por isso que eu volto aqui para defender novamente minha proposta, né? Porque uma semana a mais no calendário já seria um alívio muito grande para todas essas questões de dia de inscrição, campanha, não sei o que tal, que estão surgindo. E aí eu acho que... eu gosto muito do Campo de Jabotão. Mas aí eu fico a ideia novamente, né, para o campus, se possível, né, caso fique aqui uma sugestão, para que eles possam adiar 3 diazinhos somente 3 do calendário deles, e já seria uma folga imensa. O benefício para nós, né, para todo o processo eleitoral em si, seria muito grande. E aí, ficando para outra quarta-feira, uma semana a mais, os nossos pesquisadores e estudantes já estariam de volta, poderiam participar também da eleição. Aí só para defender essa questão aí do... acho que ficaria mais folgado o calendário.
Perfeito. Então, a sua proposta, no momento em que formos fazer os encaminhamentos, ela será considerada. Professora Lida.
Bom dia a todos. Não fosse o que a gente já vem defendendo aqui nas últimas reuniões, eu endossaria a proposta do conselheiro Guilherme, né? Bom, verificando aqui as propostas, escutando, a maioria tem argumentado em favor da já inscrição a partir de amanhã e está se esquecendo da publicação do edital. Né? Então, acredito que, para ocorrer as inscrições, para que elas ocorram, é necessário que o edital seja publicado. E aí, nesse caso, faria essa publicação hoje. Ah, entendi. Porque aí eu tinha, inclusive, pensado em... seria somente em termos dos primeiros dias desse cronograma ser alterado e, a partir do dia 13, a campanha normalmente. Então, a proposição seria com inscrições, na publicação do edital amanhã, inscrições sexta e segunda-feira, até o dia 12, havendo um dia a mais, e campanha começando a partir do dia 13. Mas, se o edital for publicado hoje ainda, acredito que é possível. Né? De qualquer forma, se também possível for pensar nessa outra possibilidade, acho que inscrições de candidato até a segunda-feira valeria. Né? Porque aí, por mais que já se deva ter as propostas, né, todo o programa para a direção-geral e para reitorado, esse programa ele já deve estar elaborado, mas eu acho que caberia a gente lançar até a segunda-feira essas inscrições.
Agradecemos, conselheira. Nossa secretária está anotando aqui para depois fazermos os encaminhamentos das propostas. Eu só queria também rememorar um fato, que nós demos um voto de confiança ao nosso presidente e ao procurador, que ficaram de fazer os ajustes para que nós tivéssemos celeridade na publicação do edital. Nós o publicamos através da Resolução 51, no dia 28 de outubro, sem os anexos e sem o calendário, para justamente darmos publicidade aos documentos e para... Então, nós combinamos aqui que o presidente, não foi o presidente, faria os ajustes juntamente com o doutor Varejão e nós iríamos fazer a publicação, porque o edital, inclusive, ele foi passado página a página aqui com as contribuições. Depois nós fizemos a leitura em duas ou três reuniões e nós aprovamos o edital. Né? Então, o edital ele já foi publicizado sem os anexos e sem o cronograma. Então, assim, é só para que haja o registro de que as providências todas foram tomadas na perspectiva de darmos celeridade ao pleito de nenhum candidato alegar que não conhecia as regras. Né? E até porque... como reiteradas vezes, o próprio presidente da Comissão Central se colocou aqui, o edital de referência foi o edital da eleição passada. Vocês melhoraram muitos aspectos, depois vocês próprios reconheceram, eu falo da comissão, e juntamente com o doutor Varejão, que teve um tempo mínimo para fazer a leitura, né, reconheceram publicamente as contribuições que o Pleno proporcionou a enriquecer o edital. Então, eu penso que esse aspecto nós conseguimos vencer. Agora, com relação à preocupação da conselheira e dos demais, eu concordo plenamente. É pouco tempo, mas é o que nós temos. Né? Então, nós temos agora, falando das inscrições, tem mais algum conselheiro? Doutor Varejão e o nosso presidente, por gentileza.
Bom dia a todos. Eu vou ser bem breve, porque eu não vou repetir aqui o que já foi colocado. A questão do calendário é uma preocupação real que existe. Né? Desde a eleição que escolheu nossos combativos membros das comissões eleitorais, em que já houve impugnações dirigidas por pessoas da comunidade questionando a universalidade na participação. Né? À época, houve uma interpretação equivocada na nossa leitura do calendário do Campus Recife. Então, é uma premissa que esse conselho já vem considerando há muito tempo, de que, se não houver calendário em exercício em todos os campi, a gente não consegue cumprir a universalidade da comunidade de que trata o artigo 11 do decreto 6986. Então, eu venho aqui avalizar todas as falas que vêm nesse sentido e, se possível, fosse de contemplar a proposta do conselheiro Guilherme, estaria avalizada dentro dessa linha. Se não for possível, na minha leitura, existe um problema de legalidade que eu me sinto, por dever de ofício, obrigado a trazer aqui. Dito isso, eu aqui, conversando um pouco com o Halisson e partindo também das premissas que já foram colocadas aqui, de que é importante que a eleição seja esse ano, né? Porque, mais uma vez, avalizando, qualquer questão relacionada ao contato de um candidato com a comunidade, ou seja, início de campanha eleitoral, não poderia jamais ocorrer antes de 21 de março de 2016, se a eleição fosse se realizar no próximo ano. E o final dessa eleição, ou seja, eleições gerais, não poderiam ocorrer, salvo engano, após 18 de abril de 2016, em que já haveria recesso em um outro campo. Então, a gente terá uma janela apertada também em 2016, se quiser fazer em 2016. Mas como consenso aqui, me parece também que a questão pro tempore foi um mal necessário por conta de um caso fortuito. Então, assim, isso já é uma premissa. Então, assim, dito isso, e preocupado com a questão do calendário, eu sentei aqui rapidamente com o Halisson e propus o seguinte: é possível publicar o edital hoje, isso é um fato, né? Dito isso, as inscrições podem começar amanhã. Se essas inscrições respeitarem o prazo de 2 dias, que eu acho que é extremamente razoável, na lógica de que nós teremos, hoje é dia 4 de novembro, a gente terá eleições gerais, segundo o calendário, no dia 2, a proposta que eu, hipoteticamente, aqui vou fazer é que, que vá para o dia 3, mas a gente vai ter um mês até lá. Então, assim, não acho irrazoável 2 dias para o candidato que já conhece o teor integral do edital desde o dia 28 de outubro, fazer sua inscrição. Até porque, se faltar alguma documentação e a inscrição dele for indeferida, ele vai ter só 24 horas para fazer a complementação documental. Então, assim, no fundo, todos os prazos do edital são prazos curtos. Então, eu não vejo irrazoabilidade, já até antecipando a eventual impugnação edital por este argumento, que eu acho que é um argumento que não vingaria, eu não vejo irrazoabilidade num prazo de 2 dias úteis. Dito isso, se a gente jogasse um dia útil para frente de todos os prazos do edital, eu acho que todo mundo está vendo o edital ali, né? Até o dia 12 de novembro, que tem o prazo para entrega da documentação atestando afastamento, se jogar um dia útil para frente todos esses prazos e a reunião das comissões com os candidatos homologados, que ao invés de ser jogada para o dia 14 de novembro, que eu acho até que seria um sábado, ela coincidiria com o início da campanha, ou seja, a campanha começa na sexta-feira e é até importante que essa reunião já ocorra na própria sexta-feira para que as comissões possam deixar muito claro para os candidatos quais são os parâmetros de campanha que eles devem seguir. E aí, toda essa parte de publicação de lista de eleitores ficaria intacta, ou seja, os atos do dia 18 de novembro até 23 de novembro ficaria intacto. A questão do fim da campanha, que está marcada para o dia 30 de novembro, me sensibilizou um pouco essa questão de Ipojuca. E daí eu fico pensando se não seria o caso da gente, usando esse parâmetro de adiar um dia útil, jogar para 1 de dezembro o final da campanha, porque aí Ipojuca teria a chance de ter 2 dias de campanha física, né? É bom dizer física, porque a gente sabe que a campanha ela tem uma série de outros meios que não exclusivamente a presença física do candidato com os alunos. Mas, enfim, jogaria um dia útil todas as datas subsequentes, a eleição sairia de uma quarta para uma quinta-feira. Nessa lógica, não cairia nem na sexta, nem na segunda-feira. E aí o resultado da homologação final cairia para o dia 11 de dezembro. Se não atendesse, a opção seria diminuir em um dia o prazo da campanha, ou seja, manter a partir de 30 de novembro todos os atos. Nesses termos seria até o ato do dia 12 de novembro adiar em um dia e deixar o resto como está. Mas na minha leitura é adiantar em um dia útil todos os atos de 5 de novembro, ou seja, teria 5 e 6 de novembro para inscrição, até 12 de novembro. O 13 de novembro das reuniões manteria nessa data, que seria o início da eleição, e os outros atos permanecem como estão. O que é que eu estou propondo? Aglutinar 2 atos num dia só. Acolhendo essa preocupação de que o edital vai ser publicado hoje para não ter só um dia de inscrição, porque, no fundo, todo mundo sabe. Quem é candidato já está preparado, porque já conhece o edital desde o dia 28 de outubro. E aí, eu queria até que Halisson criticasse, se for o caso, essa proposta, e o professor Mário já balançou a cabeça ali negativamente, fizesse uma crítica em relação a essa proposta, que eu trago aqui e já conversei aqui com ele. munido exclusivamente na preocupação de que a eleição ocorra até o dia 4 de dezembro, como muito bem colocou a professora Edilene.
Bom, pessoal, conversei aqui também com o doutor Varejão, alguns pontos ele colocou como importantes, e eu também venho colocar alguns que a comissão pensou como importantes. E exclusivamente a gente tem dois pontos que a gente discutiu bastante e ficou elencados como pontos de extrema importância na elaboração desse cronograma. Um dos pontos é a eleição um dia de quarta-feira, e outro ponto é, nesse curto espaço de tempo, o maior tempo de campanha possível, certo? Então, mas, diante de tudo que foi colocado aqui, em parte eu absorvo muito bem o que o doutor procurador colocou, e do que os senhores colocaram já também em pleno aqui, o aumento do prazo de inscrição para 2 dias. Isso aí fica tranquilo. E nesse diapasão, da mesma forma que o procurador colocou, a gente adiantaria em um dia útil todos os atos até o dia 13, até o dia 12, que seria o início da campanha eleitoral. Então, a gente colocaria o início da campanha para o dia 13, suprimiria em um dia, e nesse mesmo dia a gente faria a reunião com a comissão e manteria todo o resto do calendário. Então, a gente tiraria um dia. Já adiantando para os senhores que quando a gente for regulamentar a questão de debates e palestras, a gente tinha pensado em contornar esse problema de pouco espaço de tempo de campanha para o caso de reitor e reitora, ou reitora, que é o seguinte: a gente tentou buscar, por exemplo, em debates ou palestras, a gente aglutinar um pouco, por exemplo, região metropolitana. No meu entender, no entender da comissão, não seria necessário. Seria bom, seria o ideal, mas não seria necessariamente cabal o fato de o reitor ou reitora ter que passar em cada um dos campos, por exemplo, da região metropolitana. Então, a gente tem um debate na região metropolitana e já adiantando aos senhores que a gente já conversou com a ASCOM e ela se disponibilizou a nos ajudar no sentido de disponibilizar as tecnologias que eles dispõem a nosso favor. Por exemplo, está acontecendo um debate, uma palestra aqui no campus Recife, e está sendo transmitida ao vivo para todos os outros campos, ou gravado e depois vai ser publicado no site. Então, a gente estenderia a publicidade de todos os atos aos campos, e sem necessidade de o candidato estar passando de campo em campo, como a própria presidente do Consul e reitora atual colocou. A gente, por exemplo, teria que contemplar, nessa lógica, a gente teria que contemplar 20 polos EAD. Então, não me parece razoável, nem nesse cenário, nem em qualquer outro cenário possível, de o candidato visitar 15 campos, mais reitoria e 20 polos, ficaria um pouco fora da realidade nossa, né? Então, a proposta da comissão é a seguinte: estenderia o período de inscrição para 2 dias, publicaria hoje o edital, se bem que, como a presidente da Consul já colocou, o edital já está publicado desde o dia 28. Então, não me parece que, a partir da publicação do edital, alguém vai chegar, vai ler o edital e vai dizer: vou ser candidato. Não, quem pretende pleitear o cargo já deve estar bem adiantado em questão de documentação, ou pelo menos deveria estar. Então, a gente estenderia o prazo de inscrição por 2 dias. Ficaria 2 dias, dia 5 e dia 6, ou seja, amanhã e depois de amanhã. E todos os outros prazos adiantariam um dia até o dia 12, e a campanha começaria no dia 13, juntamente com a reunião das comissões, e aí prosseguiria o calendário da forma como a gente colocou, atendendo tanto o período que eu falei de campanha, que seria o máximo possível, e atendendo também a eleição, o pleito sendo uma quarta-feira, para atender também o máximo de professores possíveis. Então, a gente não adiantaria para a quinta, a gente continuaria numa quarta, suprimiria um dia de campanha, que seria o primeiro dia, em vez de ser numa quinta, seria numa sexta, já com a reunião da comissão, e manteria o pleito numa quarta-feira. Então, essa é a proposta da comissão.
Vamos, por gentileza, conselheiro, como há colegas que vêm de distante, já são 11 horas. Vamos dar um intervalo, porque teremos que compilar aqui as propostas feitas do conselheiro Guilherme, do encaminhamento da própria comissão eleitoral. E no retorno, né, acredito que aqueles que desejarem ainda, né, se colocarem, André já se manifestou, no retorno nós damos sequência. Pode ser assim, um intervalo de 15 minutos? Então, um intervalo de 15 minutos. Então, vamos retornando e tínhamos parado na intervenção do conselheiro André Menezes, por gentileza. Então, ele desistiu da intervenção, disse que já foi contemplado. Então, vamos recuperar, né, agora já alimentados. Nós temos a proposta do conselheiro Guilherme e gostaria de saber se o conselheiro mantém a proposta ou se retira. Meu querido, por gentileza, venha para cá. Eu sei que você gosta muito da professora Leda, mas...
Eu conversei com a professora Edilene agora no intervalo. E aí eu queria só ouvir o procurador a respeito dessa questão da legalidade que ele falou. Eu não entendi muito bem.
O que eu coloquei, Guilherme, foi que se não for possível adiar o edital, o calendário de Jaboatão, realizar a eleição fora do período de aula ordinário de Jaboatão, impede ou dificulta a participação enquanto eleitor dos membros da comunidade ali. Existe um problema de legalidade. Por quê? Porque o artigo 11, ele busca a participação no processo de consulta de todos os membros. E, além de eu ter dito isso, eu disse que já há histórico nesta eleição de impugnações relacionadas à universalidade da participação, especificamente em relação ao edital 24, à resolução 24, que regeu a eleição para os membros da comissão eleitoral de cada campus, que aí gerou, a partir daí, a Comissão Eleitoral Central. E nós respondemos que não havia problema, porque Recife não estava de recesso, mas o fundamento do parecer jurídico que eu dei, e me parece, a posição do Conselho Superior ao referendar a suspensão do processo na greve foi quebra a universalidade. Então, se a gente faz a eleição fora do período de aula de Jaboatão, me parece que também quebra a universalidade.
Certo, entendi. Então, eu retiro a minha proposta.
Vou pedir que, por gentileza, o nosso presidente recupere um pouco, né, de como ficou a proposição da Comissão Eleitoral Central. E, na fala dele, aqueles que desejarem fazer uso da palavra, por gentileza, se manifeste. Estaremos anotando as inscrições, porque já faremos o encaminhamento para a votação. Obrigada.
Bom, pessoal. Atendendo aos pleitos de alguns dos conselheiros, a comissão eleitoral faz a seguinte proposta: estender o período de inscrição por mais um dia. Então, o edital seria publicado hoje e amanhã, na quinta-feira e na sexta-feira, teríamos as inscrições dos candidatos, certo? E, a partir daí, todos os atos aqui ganhariam um dia útil. Ele passaria para o dia útil seguinte, até o início da campanha, que não se daria mais no dia 12. Então, a gente ia suprimir um dia, ia para o dia 13, juntamente com a eleição, ou com a reunião das comissões, e a partir daí se manteria todo o calendário da forma que a gente colocou. E teríamos eleição numa quarta-feira.
Dia
2.
Como não houve inscrição, podemos colocar, portanto, em votação o calendário com essas alterações propostas pela Comissão Eleitoral. Então, pela manifestação do Pleno, sim. Então, vamos iniciar o nosso processo de votação. Vamos começar pelo conselheiro professor Fred Braga, por gentileza, que está à nossa direita. Então, aqueles conselheiros que votam pelo calendário proposto pela Comissão Eleitoral Central com as alterações feitas hoje neste pleno, por gentileza, procedam com a mesma metodologia de sempre, levantando o cartão e contando os numerais. Por gentileza, vamos reorganizar que temos... Então, professor Fred, de novo, por gentileza. Aí depois, segunda fila. Um. Dois. Vinte e um votos favoráveis, votos contrários, nenhum, abstenções, uma, a minha. Então, agradecemos imensamente ao trabalho, à disponibilidade imediata após ter sido instada da Comissão Central Eleitoral, todos os membros, o trabalho que tem sido permanente, constante, com muita dedicação de vocês. Vamos trabalhar, né? Vamos continuar trabalhando. Agradecer ainda a doutor Varejão pelas incansáveis ajudas jurídicas que tem proporcionado à Comissão Central e também a todos os conselheiros e conselheiras pelas valiosas contribuições que só enriqueceram, como foi dito já aqui, tanto o processo como o próprio edital. Doutor Henrique, por gentileza.
Primeiro, eu queria parabenizar o trabalho que foi feito por vocês aqui. Chamar de vocês, porque a gente já cria uma certa intimidade. Eu acho que já é bem a décima reunião que eu venho aqui. E vocês também, porque a Comissão Eleitoral Central, também a gente tem trabalhado na tentativa de construir consensos aqui no Conselho, né, nesse processo eleitoral. E eu queria que, ao passo em que eu comunico aqui formalmente aos conselheiros presentes, em que houve uma ação judicial manejada, ação foi manejada no dia 22 de outubro, na verdade, mas o IFPE, na verdade, o Conselho Superior, na pessoa da presidente, ela foi intimada para se manifestar sobre essa ação na quarta-feira, dia 27 de outubro, em que nessa ação eu vou focar mais no, acho que no que é mais relevante para passar para conhecimento. Ela questiona a suspensão do processo em virtude da greve e também a competência do Conselho Superior para imprimir alterações de texto nas propostas que foram formuladas em termos de regulamento pela Comissão Eleitoral Central. Então, a ação, nós fizemos na própria quinta-feira, véspera de feriado, a manifestação prévia junto ao judiciário. A gente entende que a questão da greve perdeu o objeto, né, porque, na verdade, o procedimento já foi retomado, né, com o ofício, o memorando que a reitora, enquanto presidente do Conselho, passou à Comissão Central pedindo um novo cronograma. O processo foi restabelecido, a comissão entendeu como tal e se reuniu no dia seguinte. E em relação às competências do Conselho Superior, o Judiciário vai dizer, ao final de contas, se o regulamento, o regimento interno do Conselho e a interpretação que esse Conselho deu às suas competências está correta ou não. Na minha leitura, é a interpretação correta. Na leitura dos institutos federais e do Ministério da Educação, é a interpretação correta, mas eu queria, acima de tudo, transmitir a convicção que eu tenho de que o texto que saiu daqui é melhor do que o que entrou. Inclusive, melhor do que o que eu analisei juridicamente, fiz alterações. Então, assim, com a celeridade de análise que foi franqueada à Comissão Central para elaborar um texto, à Procuradoria para analisar juridicamente esse texto, aos senhores, mas que acaba que aqui a gente teve quantas reuniões para discutir esse texto, né? O texto que já era conhecido, que a gente pôde maturar. Eu depois, para fazer a transformar em texto aquilo que os senhores deliberaram aqui. Harrison fez isso com um esforço maior do que o meu, mas eu também fiz esse trabalho de reescutar os áudios das reuniões e mostra que foi uma discussão muito rica. Então, eu queria transmitir aos senhores isso. Não há nenhuma decisão judicial hoje que impeça que o processo prossiga. eu queria transmitir também a minha confiança de que não haverá decisão judicial que impeça que o processo prossiga, mas se houver essa decisão, os senhores serão os primeiros a serem comunicados. Então, parabéns pelo trabalho. Eu, enquanto procurador do Instituto, eu saio orgulhoso desse edital que a gente construiu aqui.
Nós somos quem agradecemos e, dentro de uma casa de educação, as ações elas devem ser pautadas pelo pedagógico e, numa lógica freiriana, nós aprendemos, não é, professora Cláudia? Aprendemos e ensinamos, ensinamos e aprendemos. E ficamos muito felizes, né? Percebíamos que no início dos trabalhos existiam algumas reticências por parte da Comissão Central, mas penso que depois foram dirimidas, de perceberam, inclusive, como esse pleno colaborou com a feitura de um edital que possa ser menos questionado. Não é que não vá ser, né? Existem muitos motivos, né, que estimulam, movem as pessoas para algumas práticas que nós vamos viver 200 vidas e não entenderemos nunca. Mas penso que tivemos um momento democrático, vários momentos democráticos, proporcionados por vocês, pelas intervenções respeitosas, assim como deve ser, pelas intervenções inteligentes. E me permitam um parêntese, penso que os nossos estudantes foram briosos demais, se dedicaram, estudaram, fizeram o dever de casa, vieram para cá, né, e discutiram de igual para igual com os professores, seus gestores. Isso é muito importante. Os votos aqui têm o mesmo peso, a mesma medida, a mesma validade. E o pleno, assim como aconteceu em 2011, com o edital posto naquele período, deu a sua contribuição, deu a sua colaboração, chegando cedo, saindo muito tarde, levando material para casa. Então, acho que todos estão de parabéns e o Instituto Federal fica muito feliz pela qualidade do seu conselho, pela qualidade dos integrantes desse egrégio conselho, que faz com que, efetivamente, todas as decisões aqui possibilitem o Instituto crescer, amadurecer e melhorar a si próprio, né? E essa construção é coletiva, e é isso que nos orgulha. Já dissemos em outras oportunidades, nós trabalhamos com a sistemática de relatorias para todos os assuntos aqui tratados, buscamos ter celeridade, buscamos atuar com transparência, e isso só é possível porque há, efetivamente, conselheiros comprometidos com as causas da educação. Isso que nos move, isso que faz com que, efetivamente, no final, nós possamos ter orgulho do trabalho que nós realizamos. Então, muitíssimo obrigada e nós aguardamos vocês no dia 30 de novembro na reunião ordinária, porque já foram tantas extraordinárias que eu quase dizia outra extraordinária. Então, muito obrigada, sigam em paz, vão com Deus e até o dia 30 de novembro, se Deus quiser.